Alô, galera, bem-vindos aqui a mais um Verzão Vermelha. Estamos aqui para fazer a monitorização da contratação de Arthur Cabral, esse avançado cearense. Pode ser assim, Daniel, ou preferes em português? Eu
Estava a
pensei que
gostar, estava a gostar.
estavas a
Era
gostar. Ok.
mais internacional.
Era porque assim temos mais views no Brasil. Ok, vou continuar. Esse avançado aí vem da Florentina para o Benfica. É Florentina que se diz, né? Não, não esquece, não vamos dizer. Ok, pessoal, olá, bem-vindos e bem-vindas a esta análise do Visão Vermelha ao novo avançado do Benfica, Arthur Cabral. Como vocês conseguem perceber, nós estamos todos a usar a mesma roupa quando fizemos a análise ao Anatoly Turbin, menos eu, o que não deixa de ser uma grande coincidência. Arthur Cabral chega ao Benfica por uma quantia de 20 milhões, mais 5 milhões em objetivos. O Benfica detém 100% do passe do jogador, o que é uma contratação, não é barata. São 20 milhões, é um dos avançados mais caros da história do Benfica, mas estamos a falar de um jogador que, a meu ver, pode trazer aqui coisas muito interessantes ao Glorioso. Antes de entrar, na análise da minha parte, gostaria de perguntar ao meu amigo Daniel o que é que ele, acha da contratação deste sósia de Mitroglou.
Acho bem.
Obrigado. João, passo-te então a palavra.
Acho que pronto, acho que o Rodrigo vai ganhar uma nova alcunha nesse caso.
Sim,
Verdade.
eu
É,
não queria
são
ser tão
muito
óbvio.
parecidos. São muito
Não queria
parecidos.
ser, não queria ser tão óbvio. Muito obrigado então pela vossa colaboração. Esperamos que
Não,
tenham
deixa-me
gostado.
falar, deixa-me, estava a brincar. Tenho coisas para dizer.
Ah, pá, também estás sempre com cara e séria, nunca sei.
É ao contrário da análise passada do Vlaco Dimes. Eu acho que aqui o Arthur Cabral não vem para resolver um problema que existia, né? Ele vem para resolver um problema que se criou, que foi a saída de Gonçalo Ramos, que é um bom avançado. Agora digo, criou-se esse problema sem razão? Acho que não. Acho que a proposta era boa. Acho que o Gonçalo Ramos também não é tudo aquilo que se diz e, portanto, acabo por perceber. Não percebo o timing, porque perdemos espaço para a taça, acabou por correr bem, então ninguém fala nisso. E, sobretudo, gostava que Arthur Cabral tivesse tempo de fazer a pré-época, coisa que não vai entrar já com a época a decorrer, isso é sempre um perigo. Depois, a posição de avançada é sempre uma incógnita. Nós tínhamos o Ferreira, que eu vi vídeos. Quando ele chegou e ele marcava todas as formas, era de cabeça, era pé direito, era pé esquerdo, era uma máquina de fazer golos e não correu bem. E depois temos Jonas, que toda a gente, que foi mesmo apelidado como pior avançado do mundo em certa altura, era um avançado que não contava. Nuno Espírito Santo, mando também uma beijoca, obrigado por tudo, achou por bem mandá-la custo zero. E então chegou ao Benfica e tornou-se aquilo que todos sabemos. Portanto, é muito difícil prever o que é que poderá ser Arthur Cabral. Uma coisa sei, Arthur Cabral é um jogador já há muitos anos na Europa, tanto no Basileia como depois agora na Fiorentina, dois contextos diferentes. Então não teremos provavelmente aquele problema de adaptação à Europa. E isso deixa-me algo descansado para que ele consiga render mais rapidamente do que, por exemplo, aqueles jogadores que vêm, por exemplo, um Everton que teve no Brasil e aquele primeiro que rola e esse rola é um sério. O Benfica neste momento não pode dar-se ao luxo de ter uma transição lenta, como podemos fazer com outros jogadores, por exemplo, o Jurasek tem o seu tempo porque temos Ristich. Agora aqui acho que Arthur Cabral é necessário já, e então espero que venha, que renda e que marque muitos golos.
Já vamos falar se achamos que ele deve ser já titular ou não. Se acho que também é uma boa questão. Sei que estão muito curiosos para saber a minha opinião, por isso vou avançar já para isso. Eu tenho um bom pressentimento sobre este rapaz. Faz-me lembrar um pouco o Lima, que quando o Lima veio para o Benfica do Braga, enfim, muita gente não daria muito, e a verdade é que foi um jogador importantíssimo, não só pelos golos que marcou, mas por aquilo que fazia aos outros jogar. Acho que é um jogador que poderá não marcar 30 golos numa época, mas vai fazer muitos outros jogar, porque é muito pesado fisicamente, tem 1,86 m, portanto, atirar este rapaz ao chão não vai ser fácil. Como tu disseste, já tem experiência da Europa, marcou muitos golos no Basileia, na Fiorentina não marcou assim tantos, porque também é um futebol diferente e é uma liga muito, muito defensiva. E mesmo assim, na Fiorentina tem 64 jogos e marcou 19 golos. Tendo em conta que a maioria dos jogos que ele fez na Fiorentina foi na Série A, eu acho que é um número que acaba por ser muito interessante. Não me parece que seja um jogador de pegar na bola e fintar 3 ou 4 e marcar. Eu acho que este é aquele tipo de jogador que numa equipa pequena teria mais dificuldade, e numa equipa grande como o Benfica vai ter muito mais oportunidades e vai fazer muitos golos, ou muitos mais golos daquilo que ele já fez habitualmente na sua carreira. Porquê? Porque vai ter mais bola, vai ter o Di Maria por trás, vai ter o João Mário, vai ter o Rafa, vai ter o Coquechu, vai ter o João Neves, ou seja, vai ter a capacidade de ter bolas muito boas para concretizar, o que ele certamente na Fiorentina e no Servette não tinha tanto. Como disse, ele é muito forte fisicamente, mas acho que para o estilo de jogo do Roger Schmidt que se vai adaptar muito bem. Eu acho que é uma contradição daquilo que eu vi, e o Bruno Francisco fez uma análise muito boa técnica, que vocês podem ver aqui no canal. É um jogador que se adapta muito bem ao estilo de jogo que o Roger Schmidt quer implementar esta época no Benfica. Em relação ao pressing, sinceramente ainda não consegui perceber se ele é um jogador, à semelhança do Gonçalo Ramos, que corre muito, está muito em cima, pressiona muito. Não é muito habitual ver isso no avançado, portanto presumo que não seja assim a característica que mais salta à vista. Mas daquilo que eu vi, como disse há pouco, acho que é um jogador que foi contratado aqui ao detalhe para vir encaixar no nosso modelo de jogo. Uma questão que eu gostaria de colocar seria, tendo em conta o que se passou na Supertaça, em que Musa fez uma segunda parte fantástica, jogou muito bem. Aliás, há quem diga que ele deve mudar o seu nome para Petar Muzeder.
Petar Tuza.
Petar Tuza, também funciona bem, e já que eu chamo Petar Moussa de Chocolate, gostaria de vos perguntar se acham que ele vai entrar de caras a titular no Benfica, ou se a primeira opção do nosso técnico alemão vai ser o Arthur. Então, começava aqui se calhar pelo João.
Eu percebo, obrigado, eu percebo que já me estava a adiantar, portanto também não tiveste grande hipótese. Eu percebo a opinião do benfiquista que diga, e provavelmente do próprio Musa, porque Roger Schmidt para a Supertaça entrou sem nenhum avançado. E acabou por ser só quando Musa entra, não só por causa dele, mas só quando Musa entra é que o jogo acaba por se resolver. Seria justo, por isso, que Musa tivesse agora uma oportunidade a titular nos próximos jogos. No entanto, a minha opinião é sabida. Eu não acho que Musa dê para avançar de titular e, como tal, acho que não deveria ser a opção. Se vai ser o que Roger Schmidt escolhe ou não, eu acho pouco provável. Já percebemos que Roger Schmidt não confia em Musa para avançado titular. Caso contrário, não teríamos entrado num jogo sem avançado. Portanto, eu acho que este é mesmo daqueles que vai entrar o quanto antes. Se calhar já está a treinar como se fosse a titular.
Sim, porque ele não teve, ele teve a treinar, a fazer pré-época na
Sim,
Fiorentina.
Exato.
Portanto, ele
não,
está
não teve
fisicamente
parado
pronto.
Este tempo todo.
Sim. E até porque custou 20 milhões, não é muito habitual gastar 20 milhões num jogador e que ele não seja a primeira opção, não é? E tu, Daniel, achas que ele vai ser a primeira opção já, por exemplo, no Bessa, ou no primeiro jogo em casa do campeonato? Ou será que ele vai apostar numa solução diferente?
Acho que o Roger Schmidt tem aqui uma vantagem em relação à mudança de Vlaco Dimos para Trubin, que é o Vlaco Dimos tem 5 anos de casa a titular e o Musa era um suplente, portanto continuar a suplente será algo mais tranquilo. Depois também acho que Musa é um jogador que está mais ou menos conformado com a sua qualidade, ou seja, não é aquele jogador que acho que tem que jogar para ir para o Real Madrid, portanto acho que será mais ou menos pacífica esta transição. É tal coisa, eu acho que vê-se muito nos treinos a forma como o Arthur chega, não é? E a partir daí se decide se ele pode ou não entrar logo. Eu acho que é jogador que se pretende que entre logo, acho que é essa a ideia. Acho que ele tem que marcar 30 golos para calar aí muita gente, portanto tem que começar. Todos os jogos contam. É um jogador que eu acho que que há aqui duas vertentes. Acho que é melhor com bola, acho que é pior sem bola do que Gonçalo Ramos. Acho que, por exemplo, defensivamente vamos ficar a perder, porque o Gonçalo Ramos era muito chato e tinha uma capacidade física para ir a todas as bolas e ser aquela primeira pressão. Acho que o Arthur não tem tanto isso, apesar de ter ganho muito isso na Fiorentina, porque não fez tantos golos, é verdade, mas depois também teve num futebol muito mais tático, muito mais defensivo, com grandes defesas. E então ele percebeu que aí também tinha que ser mais um a defender, não é? Porque é a cultura da Fiorentina. Acho que esta passagem, apesar de muita gente segurar a eles para dizer que ele marca poucos golos, foi importante para trazer algo mais do que o golo, que é essa capacidade defensiva e aquela... E também o pensar o jogo. Acho que isso foi bom para ele. Pá, estamos a falar aqui, se tu quiseres ser muito bom para o Arthur, diz que ele marcou 65 golos em 107 jogos. Se tu quiseres ser mau, diz que ele na Fiorentina marcou que é 19 golos. Acho que sim. Destes jogos nem tudo foi a titular. Ele nunca foi um titular absoluto na Fiorentina, mesmo assim acabou como sendo o melhor marcador da Fiorentina, acabou por ser mesmo o melhor marcador da Conference League. Portanto, acho que não foi aqui uma adaptação muito fantástica à Liga Italiana, mas acredito que na Liga Portuguesa terá mais facilidade, porque acho que é uma liga também que lhe vai dar mais aquilo que ele pretende, que é possibilidades de marcar golos. Ele tem um remate forte, tem um remate longe, que o Gonçalo Ramos tentou algumas vezes e até com algum sucesso, mas a bola ia ao posto, ou passava ali a rasar o posto, mas é algo que eu acredito que o Gonçalo Ramos vai melhorar no futuro. Mas este já tem, marcou muitos golos. Pá, acho que vamos ter um gol de pontapé de bicicleta, algures, porque ele já vi pelo menos três dele. É um jogador que não é aquela, não tem aquele toque do brasileiro criativo, mas tenta muitas vezes e tenta bem, muitos golos de calcanhar, pontapés de bicicleta, portanto traz aquele futebol bonito também. Pá, e depois é isto, é um bicho, podem ir ali três a correr atrás dele e ele não se importa. Rápido e forte é algo que resultou muito bem no Benfica com Darwin, se bem que tanto com Jorge Jesus como Veríssimo era um jogo mais de transição, que é um jogo um pouco diferente, mas acho que é muito apreciado no mercado este tipo de jogador, que é forte, que é rápido, que leva. É um jogador que joga bem de costas para a baliza. Parece-me ser melhor a associar-se com os colegas do Gonçalo Ramos. O Gonçalo Ramos muitas vezes tinha dificuldade em dominar uma bola e às vezes também não conseguia fazer grandes jogadas com os seus colegas, e este acho que podemos melhorar um bocadinho aí. Portanto, acho que é isso. Vamos melhorar com bola, com maior capacidade de finalização. Vamos perder defensivamente, mas acho que o Roger Schmidt também irá querer coisas diferentes da época passada, porque temos jogadores muito diferentes. E então talvez isso nem seja um problema. Vamos ver o que é que o Roger tem na sua cabeça.
Com isto, sim, aqui é uma... desculpa, Tiago, com isto, avança, só dizer aqui que, com base nas imagens conseguimos agora ver, infelizmente parece-me que algumas das coisas que ele consegue fazer, que infelizmente na nossa liga vão ser falta, mas pronto, é esperar para ver.
Certo.
O facto de ele já ter jogado na Série A, acho que é um bom exame, não é? Porque é uma liga que defensivamente é muito difícil, marcam-se poucos gols, as equipas jogam muito recuadas, e acho que isso é uma vantagem que ele claramente tem. Depois eu acho que ele tem golo, não é? Ele tem, apesar de não ter marcado muitos golos, nós estamos a ver pelas imagens, para aqui é um ponto de lança que parece que não tem dificuldades em concretizar, não parece que falhe muitos golos, que era isso que infelizmente o Gonçalo Ramos acontecia com ele, que falhava oportunidades claríssimas. E como disse o Daniel Ivan, ele tem alguma da ginga brasileira, os toques de calcanhar, os remates de bicicleta, que acho que é muito interessante ver isso, que não é muito habitual. Eu tenho, como disse, um bom pressentimento, acho que ele vai surpreender. Não me parece que seja um jogador de grandes trabalhos fora da área, mas quando a bola chega dentro da área, eu acho que ele é muito, muito eficiente. E acho que, como disseste bem, Daniel, no Benfica precisa de alguém forte fisicamente, e não é fácil, não vai ser fácil atirá-lo ao chão. E se, por exemplo, nós estamos a jogar com o Benfica, Paços de Ferreira, não é boa exemplo, porque tiram de visão, mas vamos dizer um Benfica Gil Vicente, as coisas não estão a correr bem, estamos a 15 minutos do fim, ele é jogador para conseguir, de costas para a baliza, segurar a bola com dois ou três jogadores do Gil Vicente atrás dele e libertar espaço para um Di Maria, para um João Mário, para um Rafa poderem concretizar. Portanto, eu acho que ele, acho que vai acabar por surpreender muitos benfiquistas. Pelo menos essa é a minha ideia.
Uhum. Sim, eu também estou confiante. Acho que é uma contratação bem pensada. É tal coisa. Nós, durante muitos anos, contratámos jogadores porque, em relação ao que jogam e ao preço, não sei o quê, era um bom negócio, porque depois compravas aqui e vendias ali. E eu agora vejo que, realmente, tu contratas um jogador que faz sentido na forma de jogar do Benfica. Eu acho que o Roger Schmidt tem aqui um jogador que vai de encontro àquilo que ele pretende. Isso é bom e isso deixa mais descansado. Pá, porque eu gosto de ver um Weigl, que é um jogador muito bom, e tu dizes assim, olha, vem um jogador com qualidade e até foi barato. Pá, mas depois metes a jogar onde? Resulta, não resulta. Pá, e aqui, se calhar, não é um Weigl, não tem a mesma atenção mediática que o Weigl teve em anos, mas é um jogador que faz sentido e eu acho que é um jogador que pode vir a dar muitas alegrias. Vejo aqui o tal Lima, o tal Mitroglou, que são jogadores que apareceram no Benfica e fizeram a história e assim espero. E tem aquela cara de bad boy que eu gosto, que é a cara de quem vai marcar muitos golos.
É
verdade. E fazer assim para o Porto.
Ele ontem, não sei se vocês repararam nas declarações dele, quando foi anunciado, ele disse ali umas coisas que acho que foram interessantes. Primeira coisa que ele disse foi, essa camisola é pesada aí. Hein? Portanto, ele já sabe que jogar no Benfica não é para todos, que vai ter que trabalhar muito, que não há lugar a paciência no Benfica, portanto que o manto sagrado pesa. Isso acho que foi uma declaração interessante, não é muito habitual ver um jogador dizer isso. E depois perguntaram-lhe a questão da adaptação, e estamos a falar de um jogador brasileiro, que fala a mesma língua que nós, que conhece a realidade, não vai ter problemas de adaptação, já, como tu disseste, já tem experiência da Europa, pelo Instagram dele parece-me ser um tipo... um homem de família, é um tipo tranquilo que quer trabalhar, portanto acho que é uma escolha interessante.
Normalmente há o problema do jogador brasileiro ser mais de churrasco e menos trabalhar, e este é completamente o contrário, é um jogador que trabalha muito, nunca irá haver um jogo que tu digas, olha, ele está, parece estar ali, por favor, não, é um jogador que vai dar sempre tudo, e nós gostamos muito deste jogador, e depois não é um jogador que trabalha muito e joga pouco, como o Gilberto fazia em muitos jogos, é um jogador que trabalha muito e acredito que também vai jogar muito, e quando se junta a qualidade com o trabalho, acho que tem tudo para ser um sucesso, e eu acredito que aqui vai também ser um sucesso.
Sim, e aqui dois temas antes de nós concluirmos. Claramente nós estamos a retirar-nos uns aos outros porque já não temos mais nada para dizer, e o segundo comentário para dizer que não sei o que é que o Daniel tem contra os churrascos, eu gosto. Meus caros amigos, está feita a análise ao Artur Cabral. Podemos adiantar aqui em primeira mão que vai ser o melhor marcador da Champions League, do Campeonato Nacional, da Taça da Liga, da Taça de Portugal. Não sei se está mais alguma competição, mas acho que é isso.
Tem mais alguma coisa. Quando
vir, sim, se inventarem também vai ser.
Copa América.
Pode ser que tentem inventar qualquer coisa.
E do Campeonato do Mundo também. Meus caros amigos, obrigado pela vossa presença. Um grande abraço e estejam aqui atentos ao canal de Visão Vermelha. Vamos lançando sempre muito e bom, esperamos nós, vocês considerem bom conteúdo sobre o Glorioso. E aos meus amigos João e Daniel, um bom fim de semana e que ganhe o Benfica contra o Boa Vista. É isso que nós estamos todos aqui a contar.
Obrigado igualmente para ti e para os teus.
Obrigado. Bom Natal. Viva o Sporting Benfica!
Viva!
Caramba. Viva!